Estaremos compartilhando a palavra de hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aleluia. Jesus, ele define aqui a família espiritual, a família de Jesus. E ele diz que a sua família exige duas condições: ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Ele diz que quem é da família de Deus ouve e pratica a palavra de Deus. Deus criou o ser humano para viver em família. Nós temos uma família sanguínea, mas também temos a opção de decidirmos a uma família espiritual. A família espiritual do Senhor Jesus ou a família espiritual da perdição. É a escolha do ser humano. A família terrena é passageira. A família espiritual, seja com Jesus ou seja a família espiritual da perdição, é para a eternidade. Nós vemos que Jesus não interrompe a sua pregação para dar atenção aos seus familiares terrenos. Ele aproveita para aplicar uma lição naquele momento, uma lição profunda e verdadeira àqueles seus ouvintes. Nós precisamos separar a diferença entre a família espiritual e entre a família terrena, a família sanguínea. Inclusive, aqueles irmãos de Jesus que estavam querendo interrompê-lo na pregação, naquele tempo ainda não eram convertidos. Posteriormente, após a ressurreição de Jesus, Tiago, inclusive, após convertido, escreveu essa epístola maravilhosa, que nós temos, que é a epístola de Tiago. Uma palavra poderosa de orientação para nós. Então Jesus deixa bem claro: quer ser da minha família? Você tem que tomar uma decisão. Você precisa ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Vamos entender um pouco mais sobre a questão de ouvir a palavra de Deus. Na época de Jesus, poucas pessoas tinham acesso às Escrituras. Naquele tempo, não havia o privilégio que temos hoje de cada um carregar uma Bíblia na sua mala, ter na sua casa, ter no seu escritório. Hoje nós podemos ter diversas Bíblias, cada pessoa. Então Jesus, ele fala de um costume do momento. Ele usa a palavra ouvir para expressar a importância do apego à palavra. E quando ele fala dessa questão de ouvir, quer dizer que as pessoas precisavam prestar muita atenção para memorizar a palavra, para poder compartilhar essa palavra, para poder estudar essa palavra depois com outros irmãos, para poder meditar em torno da palavra pregada pelo Senhor Jesus. A família de Jesus ouve a palavra de Deus. E a família de Jesus está aqui ouvindo a palavra de Deus nesse momento. Glórias a Deus por isso. Você é da família de Jesus? Sim? Amém? Glórias a Deus. Então você tem o hábito de ouvir a palavra de Deus. Isto que é poderoso. No versículo anterior, ao 19, versículo 18, diz: vê depois como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vê depois como ouvis. O ouvir é muito importante. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o que ouvimos, as conversas que ouvimos, o que ouvimos na televisão, o que ouvimos nos MP3, MP4 e MP qualquer coisa aí do dia a dia, o que ouvimos no rádio, no aparelho de som do carro. Precisamos tomar muito cuidado com o que ouvimos. Vê depois o que ouvis. E a recomendação é que, se somos da família de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo afirma, Romanos 10, 17 e 18, ele diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas porquanto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. A fé vem pela pregação. A pregação desperta o entendimento. A pregação, ela facilita o entendimento. E, ouvindo a pregação, nós vamos desenvolvendo no entendimento da voz de Deus. A pregação bíblica é a voz de Deus sendo lançada nos nossos ouvidos. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Todos nós temos ouvido a palavra de Deus. Nós precisamos tomar cuidado como ouvimos. Jesus, meus irmãos, disse que a família celestial ouve a palavra de Deus. E este ouvir a palavra de Deus implica em cuidados que nós temos bem detalhados da própria Bíblia. O ato de ouvir, meus irmãos, ele acompanha, ele desperta várias atividades da nossa vida espiritual. Quando nós ouvimos, nós despertamos para a leitura da Bíblia. Apocalipse 1:3 diz que felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes, bem-aventurados aqueles que leem. Então, esta recomendação de Jesus para quem é da sua família, de ouvir, nos impulsiona para o ler e também nos impulsiona para o estudar. Paulo fala elogiando os bereanos, Atos 17:11, versículo que a comunidade sabe de cor. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, fazendo o quê? Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Glória a Deus. Dá nobreza estudar a palavra de Deus. Nobreza espiritual. Então, ouvir nos arremete para a leitura, e a leitura nos arremete para estudar a palavra de Deus. E, seguindo esses passos, nós vamos começar a memorizar a palavra de Deus. Deuteronômio 6, 5 a 9 fala da importância de estarmos memorizando a palavra de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Memorizar. Deveremos empregar todos os recursos para memorizarmos a palavra de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu empenho, aplicando todos os recursos que Deus tem nos dado. E assim nós não nos apartaremos da palavra de Deus. Nos tempos antigos, eles chegavam literalmente a colocar porções da Bíblia na testa, porções da Bíblia no dedo, porções da Bíblia na porta, eram chamadas filactérias. E até hoje os cristãos têm hábitos de fazerem quadros com o Salmo 23, por exemplo, Salmo 21, porções da palavra de Deus. E fica muito bonito. Nós precisamos nos empenharmos para estarmos memorizando a palavra de Deus. E ele diz aqui que nós deveremos também levar os nossos filhos a memorizarem a palavra de Deus. Inculcar, quer dizer, colocar na cabecinha das crianças a palavra de Deus para que aprendam a memorizar desde a menor idade, mesmo que ainda não saibam ler a Bíblia. E isto é poderoso. E por último, quando nós passamos pelo ouvir, pela leitura, pelo estudar, pelo memorizar, nós estamos prontos para meditar na palavra de Deus. Nós estamos por aí andando, estamos trabalhando, estamos no dia a dia, nos nossos afazeres, e a palavra brota na nossa alma, na nossa memória, e meditamos. Como é gostoso quando você se depara com uma determinada situação, boa ou ruim, e vem a palavra poderosa para aquele momento. Para evangelizar, vem a palavra certa. Você, quando passa por estes estágios, a palavra flui. Jesus disse à mulher samaritana na beira do poço, disse que quem bebesse da água da vida, do seu interior, fluiriam rios de água viva. Quando nós estivermos assim, nesta comunhão com a palavra de Deus, que é o desejo de Deus para cada um de nós, do nosso interior estará fluindo o rio da palavra viva de Deus. Estará fluindo a palavra poderosa nas diversas circunstâncias pelas quais passamos e vivemos no dia a dia. Nós estaremos lançando a palavra de Deus de dentro para fora. É algo que está misturado com o nosso viver e fluirá espontaneamente, como uma nascente, flui água cristalina, do nosso ser fluirá a palavra cristalina do poder de Deus para transformar vidas. Mas nós precisamos ser da família de Jesus, e sendo da família de Jesus, nós ouvimos a palavra de Deus e passamos a colocar todas essas atividades a serviço do Senhor. A palavra de Deus é poderosa, e nós passaremos a ter uma vida poderosa em função da palavra de Deus e a serviço da palavra de Deus. Jesus, ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Jesus está ditando, meus irmãos, uma das suas maravilhosas regras de ouro. Regra de ouro é uma palavra muito conhecida. Existem as regras de ouro nas diversas áreas da vida, da história do ser humano. Mas esta é uma das maravilhosas regras de ouro do Senhor Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Quando nós aderimos a essa prática de ouvir a palavra de Deus, nós nos tornamos da família de Jesus. Glórias a Deus por isso. Mas Jesus apresenta uma segunda condição para ser da família de Jesus. praticar a palavra de Deus. A família de Jesus não fica estacionada na teoria, não fica só no ouvir, no ler, no memorizar, no estudar, no meditar. A família de Jesus vai à prática. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12 e 13. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, a quem temos de prestar contas. Aleluia! A família de Jesus não fica estacionada na teoria, vai à prática, porque a palavra de Deus tem toda a eficácia no nosso dia a dia para apresentarmos vida produtiva no reino de Deus. Quando pertencemos à família de Jesus, passamos a praticar tudo aquilo que a palavra de Deus manda fazermos. Assim estaremos sendo verdadeiramente crentes espirituais. A maioria, infelizmente, da igreja atual está só na teoria. Jesus diz: você quer ser da minha família? Aprenda a teoria, mas coloque na prática. Nós precisamos, então, nos esforçarmos para estarmos na prática. Não adianta você se formar numa faculdade, que é o período teórico, se depois não praticar tudo o que aprendeu. Na vida espiritual também é assim. Não adianta aprendermos muito da palavra de Deus se não formos colocando diariamente aquilo que aprendemos. E assim nós vamos crescendo. O estudante tem estágios durante o curso. E nós também. Durante o nosso aprendizado bíblico, Deus já vai permitindo estágios diários, vai apresentando oportunidades para nós desenvolvermos a prática. E glórias a Deus por essa escola maravilhosa que Ele coloca a nosso serviço no dia a dia. Isso é o reino de Deus atuante. É a igreja viva do Senhor Jesus. Lucas 6, 46 a 49. Jesus, ele define muito bem o que é um cristão, um crente praticante e também um crente não praticante. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou o seu rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando o seu rio contra ela, logo desabou, ruiu, caiu, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glórias a Deus! Está aqui muito bem definida a escolha nossa. Jesus quer que nós sejamos da sua família e praticantes. Se nós estivermos fundamentados na rocha, Jesus é a rocha, é a pedra angular. E nós somos o edifício, bem firmados no Senhor Jesus. Nós precisamos, nós somos casa espiritual, nós precisamos nos apropriarmos dessa bênção que o Senhor Jesus recomenda para nós. Edificados na rocha ou simplesmente lançado o alicerce sobre a terra? O alicerce sobre a terra é aquela pessoa que mal ouve um pouquinho da palavra, não desenvolve as atividades de crescimento cristão e muito menos pratica. Qualquer vento de doutrina arrasta aquela pessoa para uma seita, para uma coisa que é contrária à palavra de Deus, arrasta para enganos, para ventos de doutrinas. Mas quem está na rocha não entra em confusão. Jesus é o meu Salvador, eu sou da família de Jesus, eu ouço a palavra de Deus, eu me firmo na palavra de Deus, eu pratico a palavra de Deus. E quando alguém vem com conversa fiada, nós dizemos: está muito errado, não vou entrar nessa conversa, porque a palavra diz assim, assim, assim. Eu sou de Jesus, eu sou da família de Jesus. E nós ganhamos autoridade. Aonde estivermos, seja em casa, no trabalho, nos locais de ensino, na rua, ali estaremos exercendo a autoridade da prática da vida cristã. Glórias a Deus por isso. Você é da família de Jesus? Sim. Então, está construindo aonde? Na rocha. E fazendo tudo conforme o Senhor Jesus manda. Tudo conforme Ele recomenda. Então você é obediente à palavra de Deus. Tiago, o irmão de Jesus que demorou a se converter, que queria atrapalhar o sermão do Senhor Jesus. Ele se converteu e escreveu uma porção maravilhosa da nossa Bíblia. Tiago 4, 7 e 8, ele diz assim aos crentes praticantes da palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, a alma, a mente, o entendimento. Cuidado com aquilo que passa pela sua cabeça. Purificai as mãos, praticai obras puras, serviço santo e agradável a Deus. Seja obediente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, aí você pode guerrear contra os poderes das trevas. E o que vai acontecer? Esses poderes das trevas fugirão. Não importa o quão assombrosos pareçam esses poderes das trevas. Nós resistimos e o diabo foge. Eu costumo dizer, se alguém deve ter medo, não sou eu. É o diabo que deve ter medo de mim. Porque eu ando com o Senhor Jesus. E ele vai à frente. E à medida que precisar, ele manda seus anjos generais, seus anjos guerreiros, seus anjos ministradores me ajudarem. Por que ter medo? E o diabo sabe disso. Ele sonda o nosso comportamento. Ele encara ou foge. Se for crente fraco, ele encara. Ele intimida. Se for crente fiel ao Senhor, que ouve e pratica a palavra de Deus, ele já sabe. Só de ouvir os nossos passos, ele já vai batendo em retirada. Isso para a glória de Deus. E há muitos anos eu tenho experimentado isso. Isso não é só para mim, não é só para o pastor, é para todo cristão ter vitória contra o inimigo. Tiago, então, nessa comunhão com Deus, ele deixa esta lição maravilhosa para nós, entre tantas. Então, concluímos que devemos amar muito aos nossos familiares, mas os familiares nunca devem ser mais importantes do que o próprio Deus, do que o Senhor Jesus. Há momentos que deveremos abandonar os nossos familiares e ficarmos só com o Senhor Jesus. Há momentos que nós precisamos decidir, porque senão os familiares acabam sendo mais importantes do que o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Mateus 10, 37, Jesus deixa bem claro isso. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus, ele coloca limites. Ele não diz que não devemos amar, os nossos familiares. Ele diz que não devemos amar mais que ele, porque daí é idolatria. E nós devemos amar, acima de tudo, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao seu Filho, Senhor Jesus, nosso Salvador. Devemos amar acima de tudo, e assim estaremos sempre firmados na rocha. A palavra de Deus é inegociável. Você será bem-sucedido, bem-sucedida, se ouvi-la e praticá-la. Palavra de Deus, não se esqueça, é inegociável. O sucesso depende de ouvi-la e praticá-la. Sempre, não é algumas vezes, sempre. E aí o sucesso é certo. O poder de Deus se manifestará sempre. Mas nós precisamos amar ao Senhor acima de tudo. Mateus 22, 37. Amar ao Senhor com toda a intensidade do nosso ser, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa intelectualidade. Aí nós estaremos no caminho do sucesso terreno e do sucesso eterno com o Pai. Não podemos perder de vista, irmãos, que temos uma família muito maior do que a terrena. A terrena é passageira. Viveremos algumas décadas juntos, mas a família de Jesus é para a eternidade. Ou a família da perdição também será para a eternidade. Efésios 2, 19 e 20, esse versículo os irmãos conhecem muito bem, é o versículo lema da nossa família abençoada. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha da nossa vida. Glórias a Deus. Nós temos uma família poderosa que nos conduz à vida eterna, a família de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Deus coloca pastores, pastoras, para abençoar a igreja. Se a igreja não entende, ela sabe a quem recorrer. Se a igreja não compreende direito a voz de Deus, ou como praticar, a igreja sabe a quem recorrer. Porque Deus chama a nós, pastores, de ministros do Senhor, ministros do Deus Altíssimo. E ministro não é um status de nobreza, é um status de humildade. Ministro quer dizer aquele que serve. Nós somos serviçais do Senhor e da sua igreja. Então, a igreja precisa aprender a fazer uso desta orientação que Deus dá através de seus pastores. E assim, ninguém fica na ignorância. Todos poderão alcançar o entendimento daquilo que ouvem e todos poderão praticar aquilo que têm aprendido, porque nós somos um corpo em Cristo. Pastor não é cabeça. Pastor é chamado para presidir o povo de Deus, para conduzir as ovelhas, mas tão submisso ao Senhor como as ovelhas. E nós precisamos compreender então essa prática da família de Deus, de ouvirmos e estarmos em ação diariamente, em unidade para a glória de Deus. Amém?